E nós vamos olhar hoje o quinto episódio, o Evangelho e a Justiça. Nós temos caminhado até aqui falando sobre como a Bíblia traz essa ideia de que aquele que caminha com Jesus às vezes vai se sentir como um estrangeiro e peregrino na cidade em que habita. Fala também sobre nós, por esse sentimento, às vezes, de não percebermos que nos encaixamos em determinado lugar, a nos isolarmos ou então a gente se misturar de tal forma que a gente perde a nossa identidade enquanto discípulo de Jesus. A gente falou sobre política, família, sexualidade, e hoje nós vamos olhar para essa pergunta aqui, que é exatamente o que o Evangelho tem a ver com justiça. Porque se a gente for andar pela cidade, você não precisa ir muito longe, você vai perceber algumas coisas, você vai concordar comigo. Por exemplo, a corrupção se tornou o que é a norma. Você é estranha quando alguém age com honestidade. Já percebeu que viraliza gestos de honestidade? Já percebeu que quando alguém encontrou alguma coisa de alguém, esqueceu e devolveu, isso vira assim um fenômeno? Já percebeu? Por quê? A norma é você ser alguém corrupto. Não é assim? Você ser alguém corrupto. A violência já não assusta tanto. A gente vê ao meio-dia aí diversos jornais dando como alimento para a população, que manchetes extremamente agressivas, de violência, de morte, de abusos. Não para. Eu estava lendo uma reportagem esses dias sobre o porquê a Netflix, por exemplo, a maior parte das séries que está fazendo sucesso são de casos reais de gente que matou pai, mãe, fez absurdos. Já percebeu que a maioria das séries que estão presentes hoje nos streams são sobre violência absurdas? E nós estamos consumindo essa coisa, porque nós nos acostumamos com a violência. Nós não se assusta mais. Quando a gente ouve alguma coisa absurda que aconteceu, a gente não se espanta mais. As desigualdades viraram um cenário comum. A gente está tão acostumado com a desgraça acontecendo ao nosso lado que a gente não se choca mais. É só mais um, só mais uma, só mais uma notícia. Então a gente vai ficando indiferente diante da dor do outro. Essas coisas vão entorpecendo a gente, anestesiando, e diante das tragédias que nos cercam, a gente vai ficando o quê? Indiferente. E então a pergunta surge: onde entra a fé no meio disso tudo? A gente vai ler esse texto. Onde entra a fé no meio disso tudo? Será que o Evangelho é só sobre algo entre eu e Deus? Quando a gente fala sobre o Evangelho, sobre a proposta de Jesus, será que isso tem a ver somente com a minha vida, individualmente? Ou será que também isso mexe com a gente de tal forma que faz com que a gente mude completamente o nosso relacionamento para com o outro, principalmente, como a gente trata as pessoas? Vamos olhar então para esse texto aqui, Miqueias 6:8, e aí talvez você tenha um desafio, ainda bem que você está com o seu aplicativo que tem a Bíblia, porque eu queria saber a pessoa que achar mais rápido o livro de Miqueias. Miqueias, gente, está na Bíblia, você sabia disso? É um profeta, né? Aplicativo. Então, abre aí no livro do profeta Miqueias, fica depois de Jonas, tá? Então, vai ficar mais fácil, né? E nós vamos olhar para aquilo que o profeta Miqueias vai falar. Na verdade, Deus vai usar ele para dizer algo muito interessante. É um tipo de versículo que caberia muito bem como o quê? Um adesivo de carro, né? Um post de Instagram, o pessoal que gosta de ficar postando, né? Versículos lá nos stories. Esse é um versículo que você poderia bem colocar lá, mas óbvio que Deus não espera que a sua palavra seja tratada apenas dessa forma, né? Ele espera que haver, além de estampado no nosso Instagram, na nossa vida. Então, vamos ler todos juntos. A gente vai ler esse versículo, depois mais alguns outros, mas vamos ler todos juntos. Deus está usando o profeta Miqueias para dizer o quê? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige: que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que lindo, né? Que lindo. Então, vamos caminhar em quatro cenas. A primeira a gente vai olhar para o contexto. É o culto cheio e mãos vazias. O que é que está acontecendo aqui? O povo de Deus estava religiosamente ativo. Esse é o contexto. O templo estava funcionando. Os sacrifícios que aconteciam no templo estavam sendo oferecidos, acontecendo conforme Deus ordenava. As festas religiosas estabelecidas por Deus também estavam acontecendo. As pessoas estavam ofertando, levantando as mãos, falando em nome do Senhor, diante daquilo que Deus pedia do seu povo, tudo eles estavam entregando. Então, quem estava olhando de fora achava que estava tudo o quê? Perfeito. Esse povo é super espiritual. Esse povo, eles têm intimidade com Deus. Esse povo, olha só, eles estão fazendo tudo certo. Mas, então, o profeta Miqueias, ele vai dizer algo que vai chocar. Ele vai dizer, se nós olharmos por trás de toda essa religiosidade, tem alguma coisa que está acontecendo que é muito séria. Por trás dessa fachada que todo mundo está vendo, as pessoas irem ao templo, sacrificando, cumprindo as suas ofertas, celebrando as festas, levantando as suas mãos para adorar, tem algo muito sério acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Os líderes eram corruptos. Havia suborno descancarado. Comerciantes estavam sendo desonestos. As balanças todas eram viciadas. Gente rica estava ampliando as suas posses à custa dos mais pobres. Gente que estava adorando no templo, domingo, mas oprimindo os mais vulneráveis na segunda-feira. Esse é o cenário. Era como se Deus estivesse dizendo, vocês estão fazendo aparentemente, não é isso? Tudo certo. Vocês estão indo para o templo, sacrificando, entregando oferta, fazendo tudo aquilo que a lei diz que é para fazer, mas vocês estão tratando os mais necessitados como se fossem invisíveis. Vocês estão levando sua oferta, mas vocês não pagam salários justos. Vocês falam de Deus, olha só, vocês falam de Deus, dizem que vivem para Deus, mas vocês estão pisando nas pessoas que são feitas à imagem dele. Esse é o cenário aqui. E é por isso, então, que no versículo 6 e 7, Miqueias
então vai dizer algo que o povo, diante dessa denúncia do Senhor, vai se perguntar. Como é que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado? O que é que está acontecendo aqui? O povo estava se questionando, se fazendo tudo o que estava fazendo, ainda não estava satisfazendo a Deus. Então, qual era a lógica? Então, a gente precisa fazer mais. Então, a gente precisa ir mais ao templo, sacrificar mais, fazer mais coisas que sejam religiosas. Então, em outras palavras, isso que nós lemos agora era mais ou menos assim. O que é que Deus quer? Mais sacrifícios? Mais carneiros? Mais litros e litros de azeite sendo derramado? Quando, na verdade, não era nada disso. Miqueias vai responder com não. Não é isso. Deus já mostrou o que deseja e não é nada dessas coisas que vocês têm feito. Deus não estava rejeitando o culto que eles estavam prestando, porque eles estavam fazendo o culto que Deus havia estabelecido. O grande problema aqui era o seguinte, que o culto deles estava desconectado da vida. Havia culto, mas esse culto estava só restrito ao quê? Ao templo. Havia uma vida religiosa que era vista por todos, mas essa vida ela não transbordava no cotidiano. Era só no dia a dia, ao templo, só na hora de fazer o sacrifício. Então, Deus estava dizendo aqui que ele não rejeitava o culto, mas estava rejeitando o culto desconectado com a vida. Ou seja, Deus não estava negociando a adoração pela justiça. Você pode levantar suas mãos, adorar, fazer sua oferta, mas você não pode abrir mão da justiça. Você pode se dedicar à oração, mas você precisa também ser misericordioso. Então o problema era que eles queriam manter uma religiosidade sem justiça, sem misericórdia, sem verdade, e Deus estava aqui esperando o quê? Que houvesse coração e prática, culto e vida, espiritualidade e ética. Era exatamente isso. E aí, quando a gente pensa nesse contexto aqui, a gente vai chegar exatamente na cena 2, que é uma espiritualidade privada de um lado e ativismo sem cruz do outro. É exatamente isso que a gente vê hoje. A gente está vendo o quê? Uma fé que é totalmente privatizada. É mais ou menos assim. O importante é eu e Deus. Então, a hoje domingo eu vou para a igreja assim prestar meu culto a Deus. Sabe meu culto a Deus? É isso que é importante. O que acontece ao meu redor, o que acontece no meu trabalho, o que acontece na minha vizinhança, o que acontece na minha cidade, não é um problema meu. O meu problema é estar em paz com Deus. Paz com Deus. Então, eu cumpro meus sacrifícios, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu leio o meu devocional, Café com Deus Pai. Eu aproveito para acompanhar algumas orações poderosas que os pastores colocam aí no YouTube. E a gente vai atrelando a uma espiritualidade, uma fé que diz respeito somente a mim mesmo. Desconectado com tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E a igreja, portanto, deveria também não se preocupar em se meter com nada daquilo que está acontecendo no mundo. A igreja deveria só pregar a salvação da alma, falar sobre o céu. Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe que em nada a gente está sendo diferente daquele povo para o qual o profeta Miqueias estava falando. Essa fé que pensa só em si é uma fé confortável, intimista, desligada da dor do outro, uma fé que não incomoda ninguém e talvez não transforme ninguém. Então, era isso que acontecia e é isso exatamente hoje que está acontecendo. Hoje, milhares de pessoas estão indo ao templo, estão levantando as mãos, estão fazendo as suas ofertas, estão prestando o seu culto no domingo e amanhã vão sair para fazer coisas que Deus espera que elas não façam. Vão ser desonestas no trabalho, vão entregar atestados falsos, vão alterar as planilhas, vão continuar participando em conchavos, vão continuar sendo pessoas que estão pouco se importando para a violência, para o abuso que está acontecendo ao seu redor, muitas vezes sendo elas os algozes dessas coisas. Exatamente. É por isso que você vê milhares de lugares lotados de pessoas. Lotados. Mas você não consegue ver aquilo que está ao redor na cidade, aquilo que está acontecendo ao redor dessas pessoas serem transformados. São extremamente ativistas religiosos nesse sentido. Por outro lado, também, a gente vai ver um monte de pessoas que estão conscientes, a gente precisa fazer alguma coisa que está acontecendo ao nosso redor, e aí começa a se engajar em causas sociais. E a igreja vira, ou muitas pessoas viram, ativistas sociais. Então, as pessoas estão conscientes, e elas começam a falar sobre algumas causas, sobre algumas estruturas, sobre algumas políticas públicas, começam a apontar desigualdades, começam a querer se envolver com aquilo que está acontecendo de ruim na cidade, mas elas tiram a cruz, elas tiram o pecado, elas não falam da necessidade desse homem que está vivendo essa desgraça de vida se reconciliar com Deus através do arrependimento. Nada dessas coisas que o Evangelho traz é falado. E aí a gente vê o outro lado. Se por um lado uma fé que é só privativa e diz respeito à minha vida e à minha melhoria de vida, por outro lado a gente vê pessoas se engajando e querendo fazer alguma coisa, mas sem falar o Evangelho por completo. Então, quando a igreja prega o Evangelho sem justiça, ela trai a cruz. E quando prega a justiça sem Evangelho, ela perde a alma. Ou seja, se a gente só fala de perdão individual, de salvação pessoal, e ignora o pobre, a criança, vulnerável, a gente nega o Deus da Bíblia, mas por outro lado, a gente só fala de causas sociais e nunca chama as pessoas ao arrependimento, à fé em Cristo e à cruz, a gente nega o Evangelho. Se você fazer um exercício aí, você vai ver, é isso que a gente vê hoje em dia. Igrejas estão vivendo uma fé privada em si mesmo. Você precisa fazer sua oferta, seu culto, sua vida com Deus, e a tentativa é isolar você do mundo. Por outro lado, você vê igrejas que estão muito engajadas na questão social, mas muito abandonaram o Evangelho. Que interessante, gente. Veja se não é a mesma coisa. E muitas vezes a pergunta que fica é exatamente essa aqui. O que o povo de Deus vai fazer? O que é que a gente deve fazer? A gente vai se calar, vai se afastar. A gente vai ficar só reclamando no WhatsApp, fazendo texto lá no Instagram. O que a gente vai fazer? Então é exatamente isso que Deus vai falar através do profeta Miqueias. Ele deseja que esse relacionamento com ele se torne tão visível, em gestos tão concretos de justiça e misericórdia, que não seja somente a vida desse indivíduo que se aproxima dele que mude, mas a vida daqueles que estão ao redor dele também sejam transformados. Então chega o terceiro ato, como é que Deus age? No passado, ali, Deus vai trazer a noção de justiça, misericórdia e humildade em carne e osso. No versículo 8, que foi o que a gente leu, a gente vai ver quase como um roteiro da vida que Deus dá esperando que o seu povo siga. Ele dá três movimentos. Ele fala sobre justiça, misericórdia e humildade. Então, primeiro, justiça. Perceba que Deus diz através do profeta que o Senhor exige o quê? Que se pratique justiça. E é muito interessante que ele não fala assim. Eu espero que vocês falem sobre justiça. Eu espero que vocês postem sobre justiça. Que vocês fiquem revoltados nas redes sociais quando alguma coisa ruim aconteça. Que vocês se unam à corrente do WhatsApp, mandando mensagem para os amigos, no grupo dos familiares, mostrando esse absurdo que aconteceu. Porque não é assim que às vezes a gente... A gente acha que está fazendo justiça quando a gente está sendo só uma voz entre tantas outras. E Deus então está dizendo nada disso. Eu quero que vocês façam o quê? Pratique justiça. É muito diferente, gente. Falar sobre justiça, postar sobre justiça, é muito diferente de fazer o quê? Praticar justiça. Porque praticar justiça começa nas coisas mais simples. Começa no jeito que você fecha o negócio. Começa na forma que você trata aqueles que trabalham com você. Se você está no cargo de gestão, começa na forma como você trata os seus subordinados. Começa na forma como você lidar com as planilhas. Às vezes o chefe pede para alterar, né? Pede para colocar mais. Não é assim? Impostos, documentos, contratos. Na disposição da gente não entrar em esquema, mesmo que todo mundo diga, olha, aqui é assim, você vai ter que seguir o jogo. A justiça começa aí. Na Bíblia, quando a gente olha para a justiça, sempre tem a ver não com a gente mesmo, mas com o outro. Porque a noção de justiça que a Bíblia traz é o quê? A forma como Deus trata as pessoas. É tratar o outro como Deus trata. Com dignidade, como alguém que carrega a imagem dele. Então, quase sempre, quando se fala de justiça na Bíblia, não é grandes causas. Não é grandes causas. São as pequenas escolhas diárias que a gente faz. Exatamente. Ser honesto, não superfaturar, não participar de esquema, não mentir. Não fazer vista grossa. Não se aproveitar da vulnerabilidade de ninguém para manipular seus sentimentos. Não enganar as pessoas. Não sustentar práticas claramente exploratórias quando nós sabemos do que se trata. Justiça na Bíblia é isso. Não é sobre apenas não fazer o mal, mas é procurar o bem. Que é muito diferente. Olha só o que o profeta Isaías vai dizer. Aprendam a fazer o quê? O bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Defendam o direito do órfão. Pleiteiem a causa da viúva. Então, fazer justiça, praticar justiça, não é só deixar de fazer coisas erradas. É você se dedicar a fazer o quê? O que é certo. O que é certo. Então, por essa razão, Deus está usando o profeta para dizer o quê? Pratiquem justiça. Segunda coisa que Deus vai dizer é o quê? Ame a misericórdia. E da mesma forma que a justiça é muito interessante, porque ele não fala assim, seja misericordioso. No sentido de você praticar alguns atos de misericórdia. Ele não diz isso, seja misericordioso. Porque até, de algum modo, é tranquilo a gente fazer atos de misericórdia. Por exemplo, você participar pontualmente de uma doação, de um evento, para visitar pessoas em situação de carência, em todos os sentidos, você contribuir, enfim, a gente está, ao longo da nossa vida, fazendo vários atos de misericórdia.
Mas o que Deus está dizendo aqui é: ame a misericórdia.
É diferente. Diferente de praticar misericórdia e amar misericórdia é o seguinte: é porque você tem a intencionalidade nisso. Você está procurando a oportunidade do exercício da misericórdia. Você não espera ser acionado. Você não espera apenas a igreja fazer um movimento para a gente fazer algo para abençoar as pessoas. Você está engajado por conta própria a olhar aquilo que está acontecendo ao seu lado e você fazer algo. É você se satisfazer em fazer sem se preocupar com quem está vendo. Porque eu percebo a minha experiência aqui é muita gente motivada a fazer coisas quando vai ter alguma publicidade. E o desafio que eu tenho feito aqui ao longo de algumas oportunidades é dizer: começa a testar o seu coração fazendo coisas anônimas. Começa a abençoar as pessoas sem que as pessoas saibam que foi você. Porque a gente gosta disso, a gente gosta de ser misericordioso, de fazer o bem, de ajudar as pessoas, mas que as pessoas saibam o que outras pessoas sabem muito bem. E então aqui a diferença. Porque ser misericordioso, amar a misericórdia aqui, é você, então, se alegrar em cuidar, servir e acolher, mesmo que ninguém saiba disso. Porque amar a misericórdia, vamos ler todos juntos, é pedir a Deus o quê? Um coração parecido com Ele. É isso que é amar a misericórdia. É não fingir que você viu alguém caído à beira do caminho. Lembra da passagem que Jesus conta, né? Que tem um homem ferido, caído à beira do caminho, e passa um levita, um sacerdote, gente o quê? Religioso, estava indo para o templo, cumprir seus votos e sacrifícios. Mas o que é que eles fazem? Eles fingem que viram. Amar a misericórdia é você não passar do lado. É não fingir que você não viu. É não se acostumar com a dor do outro. É não transformar o sofrimento, por exemplo, em fofoca, em notícia. Mas é se perguntar exatamente isso aqui. Senhor, como eu posso ser parte da resposta? Amar a misericórdia é você dizer: Senhor, como eu posso ser tua resposta para essa pessoa, para essas pessoas? Como eu posso ser um instrumento teu para abençoar as pessoas? Porque se nós olharmos para a vida de Jesus, foi exatamente isso que ele fez o tempo todo. Jesus tocou leprosos, ouviu mulheres que ninguém queria ouvir, acolheu gente que ninguém queria ter perto, defendeu a mulher que ia ser apedrejada. Foi isso que Jesus fez o tempo todo. E exatamente por isso que Deus... Ele fala através do profeta: amem a misericórdia. Amem a misericórdia. Em terceiro, Deus continua dizendo através do profeta que andem humildemente com o seu Deus. Essa talvez seja a parte mais esquecida aqui. Porque quando nós começamos a falar de justiça, a gente vai correr para dois lados aí. O risco primeiro do orgulho moral, que é o seguinte: nós somos os certos, nós somos os que lutam, nós somos os que se preocupam. Sabe aquele discurso moralista que muitos crentes ficam sustentando? Ou então, a gente vai, como eu falei, para o desespero ativista. Então agora, pessoal, vamos ter que resolver todos os problemas do mundo, né? Todos os problemas do mundo. Então vamos agora juntar tudo aquilo que a gente pode para tentar, pelo menos, fazer alguma coisa. Sendo que essa frase aí nos traz a lembrança exatamente de que quando a gente pensa na justiça, essa justiça plena nunca será vista nas nossas mãos. A gente tem que praticar justiça, se envolver com atos de justiça. Mas essa justiça plena nunca veremos sair de nossas mãos. Porque a gente não vai ser o salvador de ninguém. A gente vai ser e continuar sendo sempre o quê? Servos a serviço daquele que salva as pessoas. E a humildade, então, aí, que o profeta está trazendo é reconhecer que a injustiça não está só no mundo lá fora. Que a injustiça também, às vezes, está onde? Dentro da gente. E que às vezes,
a gente vai errar na forma como a gente está fazendo justiça. E nós precisaremos do quê? De misericórdia. Para recomeçar.
Então, o texto fala, pratique justiça, ame a misericórdia, mas lembre-se, ande de maneira humilde com o seu Deus. Reconheça que o seu envolvimento nas causas dos mais vulneráveis, naquilo que está acontecendo ao seu redor, precisa ser, da sua parte, uma voz. Mas lembre-se também que, às vezes, você pode ser alguém que vai praticar exageros. E ao longo da história da igreja, a gente viu muito isso. Mas a gente percebe que Deus, então, na cruz, ele vai trazer o maior exemplo. Como a justiça e a misericórdia podem viver juntas. Podem se beijar, como disse o salmista. Porque na cruz de Cristo, a gente vê a justiça de Deus sendo feita no seu filho. Mas ao mesmo tempo, a gente vê a misericórdia de Deus no seu filho, que assumiu o nosso lugar. Por exemplo, se você lê Romanos 1, 17, que é o texto da reforma, o que é que diz? Porque no Evangelho é revelado o quê? A justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E mais ainda, 2 Coríntios 5, 21 diz o quê? Que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Se a misericórdia de Deus em Cristo assumir o nosso lugar com a justiça de Deus sacrificando seu filho. Olha só que interessante. Esse texto aqui é sensacional. Efésios 2, 4, 5 diz o quê? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, fez o quê? Deus nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos o quê? Mortos em transgressões e pela graça, vocês são salvos. Então, na cruz, gente, a gente vê exatamente como é que Deus lidar com a justiça e a misericórdia. Ele não passa impune nos nossos pecados, ele imprime a sua justiça no seu filho na cruz, mas ao mesmo tempo ele assume o nosso lugar. Então esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Então, a quarta cena é Deus em ação hoje, o que nós precisamos fazer. Então, o que significa viver essa realidade de Miqueias 6:8 em 2025? Então, primeiro, na sua vida pessoal, a justiça começa onde? Em casa, no trabalho, na rua, na conversa, nas escolhas pequenas diárias. Então, é perguntar, por exemplo, eu estou sendo justo com o que eu cobro? Eu estou sendo justo na forma como eu falo dos outros? Eu sou justo quando eu tenho poder sobre os outros? Eu sou justo quando ninguém está vendo? É uma pergunta necessária. Essa daqui. Se todo mundo vivesse o evangelho do jeito que eu vivo, a cidade seria mais justa ou mais indiferente? E aí? Se o evangelho que você vive, se a vida com Deus que você está vivendo, fosse a vida que todo mundo está vivendo, A cidade seria mais justa ou seria indiferente? Então, por exemplo, ser justo é você devolver o que não é seu. Ser justo é você defender as pessoas que estão sendo alvo de justiça e você sabe muito bem. Sabe aquela situação que você está acompanhando acontecer? Você sabe, rapaz, que injustiça, essa pessoa não deveria estar sofrendo isso. E você não faz nada. Ser justo é você recusar aquela vantagem que você sabe que é indevida. Isso é ser justo, gente. Segundo a nossa vida como igreja. E aí fica a pergunta, que seria uma igreja que pratica justiça e ama a misericórdia? Talvez seja uma comunidade que se preocupa com as crianças em situação vulnerável, que cuida das famílias feridas, que abre o seu espaço para ser um local de acolhimento. Que não organiza as suas programações apenas em torno de si mesma, mas cria eventos para serem caminhos de cuidado, para que pessoas possam se aproximar da comunidade para serem abençoadas. É a gente se perguntar, por exemplo, quem aqui precisa do meu cuidado? Você já fez essa pergunta? Aqui na igreja? Você já olhou ao seu redor e se perguntou quem são as pessoas
que eu posso manifestar a justiça e misericórdia de Deus na vida delas.
Terceiro,
na cidade. Não é sobre a igreja resolver tudo, mas o quê?
Não se omitir.
Deus nos colocou aqui nessa cidade. E essa cidade tem os seus dramas, né? Como toda cidade.
Então, é pensar como a gente pode apoiar iniciativas de pessoas que já estão fazendo alguma coisa em torno da cidade.
Eu trouxe aqui para algumas pessoas a ONG Reaviva. É uma ONG que cuida de crianças, meninas em situação de vulnerabilidade. Sofreram violência. Eles têm um programa de famílias acolhedoras.
Quem sabe você não poderia ser uma família acolhedora?
Alguém que se disponibiliza de maneira concreta a fazer algo em torno daquilo que está acontecendo ao nosso redor. São crianças daqui da cidade que precisam de pessoas reais para enfrentar os problemas que elas têm enfrentado.
Então, quem sabe a gente não precise se aproximar desses projetos.
Você sabe quantos projetos sociais estão acontecendo ao seu redor?
Você participa de algum projeto social?
Você se envolve com alguma coisa que já está acontecendo?
Então a gente devia perceber isso, gente.
A igreja, ao longo da história, sempre foi reconhecida. Escuta muito bem isso aqui.
Por exatamente estar envolvida com essas coisas.
A igreja na história nunca foi reconhecida por causa dos seus bons cultos. Por causa dos seus pastores famosos. A igreja sempre foi reconhecida por ser um povo que está cuidando dos mais fracos.
Por adotar crianças que estavam sendo descartadas.
Por acolher aqueles doentes que ninguém queria tocar.
Por estar em lugares que ninguém queria ir.
Foi por isso que a igreja chegou até onde nós chegamos.
Gente que veio explorar o inexplorável.
A fim de levar a mensagem do Evangelho. Por isso, olha só. Se a nossa igreja desaparecesse amanhã, a cidade sentiria falta. Os vulneráveis perceberiam, as pessoas mais necessitadas sentiriam a nossa ausência.
Quarto, justiça também tem a ver com estruturas.
Tem a ver com leis, com políticas públicas, com decisões que atingem muita gente de uma vez.
E aqui talvez a gente possa pensar o seguinte,
que nem todo mundo vai fazer tudo. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa. Então a gente deve começar a pensar, porque ano que vem vai ter eleição. A gente votar com mais consciência. A gente não apoiar discursos que desumanizam as pessoas, que normatizam a violência, o ódio.
Usar o nosso voto para defender quem tem voz,
quem não tem voz. Não sendo norteado por ideologia, mas pelo Evangelho, gente.
Que chama a gente a fazer o quê?
Praticar a justiça e amar a misericórdia.
E no final, a pergunta, portanto, olhando para todo esse contexto,
você pode perceber que Deus pouco está se lixando sobre a quantidade de vezes que aquele povo foi ao templo, fez oferta e tudo mais.
A pergunta era exatamente essa aqui, ó.
O evangelho que eu escuto e canto. Está deixando o mundo ao meu redor um pouco mais justo, mais misericordioso, mais parecido com o reino de Deus?
Essa é a pergunta.
Você vê a igreja domingo após domingo, canta, ora, faz sua oferta, mas quando você sai daqui, o reino de Deus pode ser sentido por onde você passa?
Essa era a acusação que aquele povo estava recebendo.
Então, assim... Para você refletir e praticar, quero te perguntar em que áreas de sua vida você percebe religiosidade sem justiça?
Ou seja, que lugares você fala bonito sobre Deus?
Se você tem um discurso bacana, mas você trata as pessoas mal à sua volta, ou onde a sua fé ainda não alcançou suas escolhas práticas.
Pensa nisso aí.
Qual área da sua vida existe religiosidade sem justiça?
Segundo, como seria praticar justiça na sua profissão?
Isso é muito interessante, né? O que é que mudaria? Se você deixasse Jesus interferir nas suas decisões, nos seus contratos, na sua agenda, na forma de você tratar os clientes, os superiores, os subordinados. O que é que mudaria?
E por último,
como nossa igreja pode amar mais a misericórdia de forma concreta?
Pense em passos simples, porém realistas.
Qual iniciativa de cuidado? Qual projeto você pode se juntar?
Qual parceria você pode estabelecer
para fazer diferença na cidade?
Vamos ficar de pé, gente.
Fazer uma oração.
É isso, homem, que é bom e que o Senhor exige,
que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus.
Senhor, queremos te agradecer por esse tempo,
pela tua palavra, Pai. O Senhor nos revelar qual é a tua vontade. O Senhor mostrar para nós que embora o Senhor espere que a gente te adore, Que a gente se reúna regularmente, que a gente cante, que a gente adore, que a gente aperte, que a gente utilize os meios de graça que foi providenciado pelo Senhor, para o fortalecimento da nossa fé.
Mas não é somente isso, Senhor.
O Senhor espera um alinhamento entre tudo isso e a nossa vida diária, a nossa prática cotidiana. O Senhor espera que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande com humildade, sabendo que é inevitável no meio do caminho a gente cometer erros, equívocos e pecados. Mas o Senhor está para nos erguer, nos levantar, nos fazer caminhar mais um pouco. Por isso que o Senhor nos ajude, Pai. Que essa comunidade não apenas seja vista e lembrada, por gente que faz um bom culto, que tem uma boa estética, uma boa palavra, mas com gente que está fazendo a justiça e a misericórdia do Evangelho ser vista na prática, Pai. O Senhor levante pessoas aqui que se incomodem com isso. Pessoas que podem se colocar à disposição para usar os seus dons e talentos, tudo aquilo que o Senhor tem dado para ser resposta do Senhor para muitos outros.
Quem sabe, Pai,
essa comunidade não seja exatamente a resposta de oração para muitas outras pessoas que estão nesse momento sofrendo. Então, por ser sido acendido pelo Senhor, se tornado luz do Senhor, a gente possa brilhar nas trevas da vida dessa pessoa, Pai. Faça isso. Nós saímos daqui hoje para ser esse sinal visível do teu reino por aí, Senhor. Onde a gente esteja, as pessoas sintam essa justiça e misericórdia vivendo junto, Pai. Expressa na cruz no teu filho, que sacrificou em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor use a nossa vida para ser resposta para esse mundo. Como teu filho foi resposta para nós. Em nome de Jesus.
Amém.
Vamos cantar essa canção.